Tiago capítulo 1, versículo de número 19 em diante, é o nosso ponto de partida. Tiago 1, 19. Abra lá na sua Bíblia. Precisando de ajuda? Levante a sua mão. Peça ajuda aí aos obreiros. Peça ajuda aí para que você possa acompanhar junto esta mensagem. Tiago capítulo 1, versículo 19. Tome posse hoje do que Deus vai falar no seu coração. Desliga-se de tudo e de todas as coisas, porque Deus vai trabalhar na sua vida. Vamos juntos? O que é que diz lá na sua Bíblia? Tiago 1, 19. Vamos ler juntos. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. No 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. 21, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar-vos a vossa alma. Diga graças a Deus. Preste atenção no pastor aqui agora. Eu quero que você repita esta frase com toda certeza no seu coração, tá bom? Amém? Preste bastante atenção, repita assim comigo. Eu, com fé, eu não sou do mundo. Amém? Pode ser mais uma vez? Eu não sou do mundo. Glória a Deus. Nós não somos do mundo, pessoal. Ninguém aqui pertence a este mundo. Mas como assim, pastor? Estou vivendo aqui. Quer dizer então que eu estou no lugar errado? Está se preparando para algo melhor. A nossa morada, como eu já falei um outro dia, é lá nos céus. Mas tem muitas pessoas deixando essa ilusão de que eu e você pertencemos a este mundo, ou melhor, pertencemos ao governador desta terra. Nós temos que viver na imundícia, na sujeira, de forma alguma. Nós somos de um reino melhor, maior, muito mais bem trabalhado, não tem essa corrupção, não tem todo este pecado, toda essa sujeira. Mas tem gente que está se enganando, tem gente que está deixando se prender nesta terra, está deixando parecer que aqui é o melhor lugar do mundo, sendo que a morada celestial é tudo isso, né? Tem outro que diz mais um pouco, eu digo que é tudo isso e muito mais, glória a Deus. Mas não podemos ficar neste tempo, devemos sim viver aqui nesta terra, caminhar a cada dia, mas tendo sempre isso no nosso coração, de que algo grande, algo tremendo nos espera. E que esse tremendo, esse grande, esse maravilhoso é o seu Deus. É aquele a qual você constantemente está ouvindo a palavra. Ou você está perdendo o seu tempo? Pelo contrário, você está ouvindo a palavra para acrescentar o tempo na sua vida, para acrescentar a eternidade. Mas segundo o apóstolo Tiago, o que ele diz para nós aqui logo no versículo 19? Sabei isto, a qual nós dissemos agora, você não pertence a este mundo. Meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Vamos parar por aqui, vamos parte a parte nesses versículos. Nós sabemos que por muitas das vezes, eu e você, meu irmão, minha irmã, acabamos perdendo nosso espaço lá na morada celestial por ansiedade, precipitação e falta de sabedoria, as principais causas. Ali ele diz como orientação, seja todo homem pronto para ouvir. Você tem ouvido? Ah, eu tenho, pastor. Só que não é aquele ouvir, entra por aqui e sai por aqui, não. É ouvir, entender aquilo e trabalhar com o coração. Que afinal de contas, você vem para a igreja para ouvir. Para ouvir a palavra de... Ou você quer ouvir uma história da minha vida? O que você prefere? E para ouvir a palavra de Deus. Não veio? Para isso, aumentar ainda mais a sua fé. A Bíblia mesmo diz que a fé ela vem pelo... É desta maneira que você está aumentando a sua fé. Ouvindo. Mas tem pessoas que não estão sendo prontas para ouvir. É aquele caso, eu chego na minha irmã, eu começo, digamos, a provocar ele, né? A persegui-lo dessa maneira. E aquela pessoa não consegue nem ouvir. Não quer nem saber mais. O quê? O conselho de um outro irmão. Por exemplo, estou passando por essa situação. Estava até comentando, pessoal. Principalmente, meu irmão, minha irmã, se a aparência for o mais importante naquela situação, você vai errar, você vai pecar, você vai perder o seu propósito de ter a eternidade na sua vida. Por que eu estou falando isso? Até comentei com o pessoal a respeito disso. Todo domingo pela manhã, quando acaba o culto aqui pela manhã, assim como você está ouvindo, nós também temos que ouvir. Nós chegamos lá, tem a palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor Márcio, e lá nós ouvimos a palavra também para nos edificar. Ali diz: seja todo homem pronto para ouvir. Muitas das vezes, é uma pessoa muito mais nova que você que vai te orientar. Muitas das vezes, é uma pessoa que, não nova, tirando um pouco desse foco, nova em idade. Chegou na igreja faz uma semana, mas ela se entregou tanto, que ela pode te ajudar, ela pode dizer algo no seu coração que vai acrescentar muito mais do que você estava esperando alcançar. Mas se você não estiver pronto para ouvir, você vai perder tanta coisa, vai perder tanta oportunidade. Já vi casos, né? Não foi comigo, foi com outros obreiros lá na sede lá também. Por exemplo, aquela fila de pessoas para atendimento, a pessoa fica lá esperando para falar com o pastor X e tal. É? Não que seja errado, tá, pessoal? Mas ela poderia muito bem, conforme a oração, digamos, seja, não que seja algo simples, mas seja algo um pouco mais direto, é uma oração para unir a fé. Aí sempre tinha um obreiro de lado ali, mais jovem, né? Aquela pessoa ficava assim. E o obreiro lá sozinho, parado. Ficava assim. Quer saber? Vou embora. Ela agiu certo? De forma alguma. Ela poderia ter ido ali, aquele jovem, né? Aquela moça, ou moço, não sei quem estaria ali, ela poderia ter muito bem ido ali e falado: eu posso unir a minha fé com a sua? Você faz uma oração simplesmente para mim só? Porque eu vi que tem bastante gente ali, eu queria orar com você mesmo, né? Aí nós vamos orar aqui e certamente Deus vai abençoar. Não, a pessoa vai embora e leva o problema, leva a dificuldade. É igual eu estava falando na sexta-feira aqui, trouxe até um baú para apresentar para o pessoal aqui. Muita gente está fazendo isso hoje em dia, está guardando imundícia. Estava dando o pessoal exemplo. O pessoal escreveu num papel, colocou lá dentro. Problema. Enfermidade, dificuldade, vício, tudo. É o que a gente fez no começo do culto. Nós pegamos, amassamos, colocamos dentro daquele baú e deixou de lado. Essa é a vida de muitas pessoas. Mas Deus está todo dia falando para aquela pessoa: coloca a casa em ordem. Coloca a casa em ordem, se resolva, é perdão, perdoa. Precisa se acertar com Deus, se acerta. Ela não está ouvindo. Nem aos homens, muito menos a Deus. Mas o que acontece se a gente guarda coisa no baú? Mulheres me perdoam, tá? Mas o que acontece se você só simplesmente guardar bastante roupa no guarda-roupa lá? Como vocês têm bastante, né? O que acontece? Uma hora não cabe mais. Não vira uma bagunça? Agora pensa esse baú como o nosso coração. Tanto problema lá dentro, tanta sujeira lá dentro lá. Como é que vai ficar? Vai ter como Deus entrar e operar na sua vida? Pode até ser, mas primeiro Deus vai pôr a casa em ordem. Não seria muito melhor você já colocar a sua própria casa em ordem agora e depois viver só na provisão de Deus? Seria ou não seria? Mas o povo tem preferido ficar de ouvidos tapados, ignorar, não ouvir. Mas Deus fala: seja todo homem pronto para ouvir. Já que você não é do mundo, deste tempo, então em todo instante esteja disposto a ouvir o que Deus quer falar na sua vida. Diga glória a Deus. E aí ele diz mais na continuação aqui, a orientação dele: esteja pronto para ouvir. O que mais que ele fala? Tardio para falar. Aqui é a situação que muito tem dividido casas, casamentos, amizades até. Tem feito pessoas perder o trabalho, né? Por quê? Ela não é tardia para falar. Entenda bem, o tardio para falar não é você fazer aquele caso, né? A pessoa vai lá e te provoca lá, faz você ficar, né, revoltado, irado. Aí você vai e faz 10, 9, 8, começa a fazer a contagem regressiva, né? Dizem que acalma. Não adianta nada, chega no zero, você vai lá e puff, explode. Fala até um palavrão tão novo que o diabo está lá embaixo: nossa, essa é nova, vou anotar, né? Nem ele conhecia. Por quê? O tardinho irá não é você demorar, mas mesmo assim amaldiçoar alguém, dizer palavras ruins. O tardio para falar é sempre ao você buscar, digamos, responder alguém, né, dar alguém algo, uma resposta ali, você procura primeiro a direção de Deus. O tardio em falar é o quê? Eu passei por uma situação como essa, pastor, mas me ajuda, Deus, para eu não responder da maneira errada. Porque se eu responder da maneira errada, pensa só, eu levantar minha voz com meu patrão porque ele tá, falou que eu tenho que fazer uma hora a mais. Você vai perder seu emprego, vai lá, né? Ah, eu aumento a minha voz com a minha mãe. Se eu fizesse isso, né? Já sabe. Respondendo da maneira errada. Primeiro você ouve, compreende a situação, espera o tempo certo, mas buscando a Deus, falando para que Ele venha dar a resposta certa. O tardinho falar, esse tardinho falar, não é ser demorado não, esquecido, é você dar a resposta certa, na hora certa. Não é o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito, para falar, para chorar, para se alegrar, né, para tudo, para casar, para todas as coisas, tem tempo para tudo, até mesmo para falar. Até mesmo para falar. Você já viu alguma situação, algum, né? Aqui não temos isso, mas em algum lugar você deve ter frequentado ou visto pela televisão. Muitas vezes o pastor repreendendo o povo, os membros da igreja, por quê? Está lá, sendo ministrado a palavra, a pessoa resolve do nada, né? Ô Maria, você viu não sei o que lá outro dia, né? Começa a querer conversar na hora do culto, começa a querer resolver o problema dela. Né, lá na sede, lá eu fico lá de segunda-feira, lá no plantão, lá toda segunda-feira. Tem um caso desse lá. Sempre na hora da palavra, preste bem atenção, na hora da palavra, que é a hora da gente fazer o quê? Ouvir. Uma senhora, ela começa a orar, na hora de ouvir. É errado orar então? Não, só não é o momento. Não é o momento. Está lá, Deus está ensinando ela até mesmo o que ela orar, o que ela falar. Ela está lá, falando. E se fosse baixo, pessoal, seria bom. Mas não é. É uma oração alta, aquela pessoa fala alto, né? Gritando, aí tira a atenção, tira o foco não só dela, mas as pessoas também. Há tempo para todas as coisas. Aí nós vamos lá e repreendemos a pessoa, né? Aí, ah, tá errado, tá sendo mal, tá sendo ruim, tá se achando, como diz, né? Mas não. Porque não é o momento, é hora de você ouvir a palavra, e na hora de falar, você vai saber, como eu disse, vai saber o que dizer, na sua oração, vai ser uma oração até mais, né, de um vencedor, não vai ser aquela de murmuração, não, só, né, se lamentando, não, vai ser uma oração de poder. Glória a Deus, ouça, fale. E o que mais que ele diz para nós aqui, continuando aqui, ó, e tardio para si, irá, é a junção de todas essas coisas, é a união de todas elas. Nunca, jamais saia da posição que Deus te colocou. Esse irar-se é perder o propósito que Deus tem na sua vida, é perder a bênção que Deus tem para te dar. Porque quando você se ira, você percebe, não é mais você falando, não é mais você ali agindo. Quantas pessoas agindo no calor do momento, depois se arrependeram pelo que fizeram, pelo que falaram, pelo que, né, aconteceu naquele momento. Por quê? Deus fala desde o começo, ouça primeiro, fale no tempo certo, e não sujeite-se ao pecado, que quando nós viramos, não temos direito a nada. Entenda bem, você quer resolver alguma coisa? Resolva pela fé, não por imposição, tanto que eu não posso te obrigar a ser salvo, né? Tanto que eu não posso te obrigar a ser uma pessoa diferente. Ah, eu sei que você errou, mas eu não posso te obrigar a pedir o perdão. Você mesmo tem que pedir. Eu falhei, então você mesmo tem que se levantar. Não por obrigação, não por chegar naquele caso, vou pegar você, meu filho, meu irmão, vou agarrar você e que eu sentar na poltrona da igreja, não vai sair de jeito nenhum. Isso é o mundo lá fora. O diabo faz assim, pega a pessoa lá dentro de casa, arrasta para fora. Oh, chega aí, eu tenho um negócio para você provar aqui, olha só, é novo, é isso, tal, deixa você mais, né? Ele vai lá, pega você, arrasta, obriga você a ficar lá. E se você não estiver pronto para ouvir a voz de Deus que fala, não nos contamineis com as coisas deste mundo, você cai. Então, preste atenção sempre quando Deus falar. Ouça para que você venha agir. E não cair neste mal. O diabo quer iludir, pessoal. O diabo quer iludir. Estava comentando com o pessoal também a respeito de um filme. Quem é que já assistiu Deus Não Está Morto? Levanta a mão assim, assistiu esse filme já? É um filme gospel, né? É um filme bom. Eu recomendo você assistir, procura lá, Deus Não Está Morto. É um filme onde do início ao final é a luta de um jovem contra muitas pessoas. Dentro da onde? Uma sala de aula na faculdade. O professor, ele quer porque quer, insiste em que os alunos, ele tem uma certeza, a convicção que Deus não existe, nunca existiu, e melhor, né? Ele diz, Deus está morto. De forma alguma, Deus está morto? De forma alguma. Só que essa convicção dele vinha, quem? Vinha de Satanás. Entenda bem, lá atrás ele entendeu como se fosse Deus o culpado da perda dele. Começou a culpar a Deus. A mãe dele faleceu, a mãe dele morreu, Só que em todo tempo a mãe dele, ela estava na igreja, estava buscando a Deus. Só que ele entendeu totalmente errado. O entendimento era o quê? Que Deus tinha tirado a mãe dele. Deus era mau, Deus era ruim, já contaminando a cabeça. E ele queria obrigar as pessoas a entender isso também. Nunca vai conseguir, porque Deus não está morto, Deus está vivo dentro de nós. Glória a Deus. Mas aí, aquele homem, ele ficou com muita ira no seu coração, com muita mágoa de Deus. Só que Deus é tão maravilhoso que ele dá oportunidade para todos. Ele não obriga de forma alguma. Aí, encurtando a história, passa toda a cena do filme, ele tenta isso, aquilo, outro. Aí no final do filme ele sofre um acidente que veio levar à morte. Mas a diferença é que o quê? Desde o começo daquela situação existiam dois pastores ali. Eles tinham feito uma visita na cidade daquele homem onde ele estava, aquele professor, onde ia acontecer toda a história do filme. Eles só iam fazer uma visita e ir embora. Ia só num dia e ia voltar já. Mas o que aconteceu? O acaso. Existe acaso? De forma alguma, existe plano de Deus. Eles tentaram sair daquela cidade por muitas vezes, não conseguia. Chegava, ligava o carro, não dava certo. Falava, vamos ficar aqui mais um dia. Vamos de novo, não dava certo, eles ficaram. Até nesse último dia eles conseguiram, ligaram o carro, foram embora. Só que aí por onde eles iam passando, é o lugar onde esse mesmo homem ia passando, aquele homem que estava, né, irado com Deus. E eles estavam parados ali, aí passou um outro carro, atropelou aquele homem, ele teve um ferimento muito grave e veio morrer. Só que antes disso, aquele pastor que tinha sido enviado, lá lembra que eu falei da casa? De forma alguma. Deus enviou aquele pastor naquele lugar, para quê? Aconteceu um acidente, logo aquele pastor foi aquele homem. Você conhece Jesus? Ele falou, conheço, mas eu não quero saber de nada não. Mas tem certeza? Foi conversando com o homem, conversando, e no final das contas ele disse o quê? Sim, eu aceito como meu suficiente salvador. Ele morreu, mas ele foi para um lugar melhor. Até no último dia da vida dele. Só que ele lutou tanto, se irou tanto todo o tempo, perdeu tantas coisas. É necessário isso? De forma alguma. Vamos ser pessoas do reino celestial que não perdem tempo. Porque quem não perde tempo é quem está ouvindo, quem está alerta. Quem está dormindo, quem está disperso, não ganha nada. Então seja atento porque Deus tem para falar. E aí no versículo 20 ele continua dizendo aqui, ó, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Lembra o que eu falei? Se você ficar irado, Deus não tem nada contigo não. Deus não faz nada na sua vida. Quando você guarda a ira, é como se o diabo tivesse total controle e responsabilidade sobre a sua vida. Deus não tem parte contigo. A ira não opera a justiça de Deus. E você achando que obrigar a Deus te dar bênção, te dar milagre, ia acontecer uma coisa de forma alguma. Somente pelo tempo de Deus. Somente pelo planejamento dele. Ele tem tudo planejado já para mim e para a sua vida. Glória a Deus. A ira não opera justiça. O mundo tem muito isso de ira. Trânsito em casa, trabalho, escola, tem muito disso. Mas você é do mundo? É ou não é? Diga, eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Já foi a segunda vez. O pastor costuma dizer, quando você fala três, você nunca esquece. Eu não sou do mundo. Você não sendo do mundo, você caminha em qual caminho? A presença de Jesus. Ou é sim ou é não. Ou é verdade ou é mentira. Ou é bênção ou é maldição. Não estou na maldição, então vou caminhar na bênção. Não fica no meio termo não. E aí no versículo ali, ó, 21, que é onde eu queria chegar aqui. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Lembra que eu falei? Não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda pecado, não guarda dor, não guarda nada dentro de você. Resolva tudo. Resolva tudo. Precisa falar com alguém? Vai lá e fala. Precisa tirar uma coisa do coração? Vai lá e tira. Precisa aí tomar posse da cura? Sabe? Toma posse hoje. Não espera o mundo falar que é coisa besteira. É besteira isso daí. É só quando você estiver lá para morrer, né? Não é hora. Jovem tem que aproveitar. Mulher tem que casar, tem que... É... ter outros maridos, conhecer primeiro, como diz aí, provar para ter certeza. Amarrado isso daí. Não deixa essa imundícia te contaminar. Não deixa. E aí ele continua dizendo assim, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Não receba a minha palavra, receba a palavra de Deus. A palavra que em vós foi colocada é enxertada, né, preencher. Né? Eu coloco dentro de você algo que venha de Deus. Esta palavra que foi enxertada de você, receba com mansidão. No começo nós não ouvimos que é necessário ouvir, tomar, né? Uma provisão ali, acalmar, e não se irá. Ouça a palavra de Deus hoje, que Ele te diz hoje para você, se livra do pecado, para que você venha triunfar em todas as coisas. E Ele termina dizendo o quê? Com mansidão, a palavra que vós foi enxertada, a qual pode salvar o quê? A vossa alma. O mundo não tem esse privilégio, você tem. Por quê? Eu não sou do mundo, eu não sou do mundo. Glória a Deus. Guarde isso no seu coração hoje, ouça essa palavra e faça ser vivida na sua vida, faça essa palavra ser real, de que em todo tempo eu vou estar ouvindo, vou estar falando, é claro, mas no tempo certo, e jamais eu vou mirar, quero ser como qualquer outro, não, eu quero ser uma pessoa especial. Você quer ser uma pessoa especial? Quer ou não quer? Então viva desta maneira, ouvindo, aprendendo o que Deus tem para te dizer, e como eu falei, infelizmente o mundo é sujo, é mau, mas nós podemos ser a diferença, eu e você podemos ser a diferença. Não seja aí o reflexo, preste bem atenção, não seja reflexo de vergonha, seja o reflexo da vitória. Diga glória a Deus, seja o reflexo da vitória, e que esta igreja seja o reflexo da vitória. Entenda bem, não essa aqui, tá? Essas paredes, você, igreja, aceita essa verdade hoje, aceita essa palavra hoje no seu coração. Ah, não sei não, vai que saindo daqui a pessoa começa já a me provocar, já tem até mensagem que está me provocando aqui, já apertou a mão, aí ela mandou 5 mensagens já me provocando, chegando em casa a mãe vai falar, já foi para a igreja de novo. Não se ira, não se ira, ouça o que Deus falou para você hoje, e aí na hora certa você vai falar, glória a Deus. Volta lá, Mateus 24, Mateus capítulo 24, Novo Testamento, primeiro evangelho, capítulo de número 24. Esta palavra é como se fosse um aviso para você, entenda bem. Estou aqui para, como eu sempre digo, não apontar dedo, ficar te botando medo, não. Mas é um aviso a respeito de algo que você vai conquistar, que é a eternidade. Glória a Deus. Mateus 24, versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo de número 13. Importante para nós aqui, para concluirmos esta mensagem. Olhe para o seu futuro que vai ser melhor, porque Deus hoje está transformando isso. Deus hoje está garantindo para a sua vida. E ali no versículo 13, de Mateus capítulo 24, diz o que lá? Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar será o quê? Será salvo. Mas perseverar quando? Ali ele diz, até o fim disso tudo. Até o fim, vai demorar um pouquinho, não vai? Você vai hoje embora já? Ah não, tem que viver mais um pouco. Não é verdade? Até o fim, mas persevera. Perseverar não é como muitos outros dizem, não. Eu acho engraçado isso. Pessoas têm se firmado nisso. E que elas dizem? Uma vez salvo, oh, ilusão. É assim, pessoal? A salvação vem pela constância, vem pela perseverança. Hoje você batalha pela sua salvação, amanhã também. Ah, então é ruim demais, é sempre luta. Claro, luta, mas vitória sempre. A maior luta travada foi contra o quê? A morte. Contra Satanás. Mas o que Jesus fez com ele? A Bíblia fala, ele não pisou a cabeça da serpente e acabou com tudo. Ele perseverou uma vez, perseverou? Só que não foi só uma. Depois, constantemente Jesus venceu. E assim você vence com ele. Você não está em Cristo? Está ou não está? Pergunta para a pessoa, você está em Cristo, meu irmão? Está em Cristo, minha irmã? Eita, pegou de surpresa, né? É o que eu falo, o que eu falo. Você está em Cristo? Também vence. Em Cristo Jesus somos mais, muito mais do que vencedores. E ele diz, persevere até o fim. Vença até o fim. Como eu já falei um outro dia, vencer um leão de cada dia. Vencer uma guerra de cada vez. Mas sabendo, você já sabe como vencer uma, por que você vai perder a outra? Você já orou vencendo aquela enfermidade, por que você vai perder agora? Por quê? Já sabe como vencer? Já sabe a chave da vitória? Então faça da mesma maneira. Vença, perseverar é isso. Ganhar, ganhar, ganhar. Honra para o nosso Senhor. E aí no versículo 14, ele continua dizendo, termina dizendo o que aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. E então virá o fim. Entenda bem, pregar este evangelho é responsabilidade de nós. Por quê? Nós vamos tirar de dentro, claro, de nós primeiramente, aquele acúmulo qual eu falei de sujeira, de coisa que não presta, e vamos entregar somente coisas boas. A pregação do evangelho é isso. Você anunciar as boas novas a toda criatura. E então virá o fim. O fim vai ser o quê? A sua salvação. Mas para isso chegar, tem que fazer o quê? Se libertar hoje. Ela, pastor, eu sou liberto já. A minha alma já está bem, né? Principalmente a minha alma. Porque o pecado, toda essa maldição, toda essa sujeira, o principal prejuízo dela, entenda bem, não é para o seu corpo, não. Não é só para o material, não. É principalmente para a sua alma. A sua alma vai sendo afligida, vai sendo abatida. E quando a alma está triste, pode ser a pessoa que for. Pode ser um cidadão de 2 metros de altura. Se ele tiver com a alma batida, manda assim. Para quê? Você vai desafiar ele, vai perder. Ele vai perder. Mas então hoje fortaleça a sua alma. Se liberta hoje. Ah, pastor, eu estou livre já, estou liberto. Então permaneça. Permaneça como? Fique em paz, que Deus é contigo. Glória a Deus. Fique em paz. E para ficar em paz, vai ter que ouvir, vai falar e não vai se irar. Porque Deus, Ele tem prazer disso, de ver que você, meu irmão, minha irmã, não pertence a este mundo. Nós, eu, você, que estamos aqui, estou falando não, sim, de maneira, falar, ó, lá fora é tudo coisa que não presta, só presta quem está aqui dentro. Não, de forma alguma isso. Nós não pertencemos a este mundo. E eles também não. A diferença é que você entendeu. A diferença é que você sabe. Lembra? O evangelho será pregado? Agora é hora deles. Deles saberem disso. Sou eu mesmo? Então fala dentro do seu coração isso. É alguém dentro de casa? Fala esse evangelho também. E mostre para ela que você não pertence a este mundo. Como é que você vai falar que você não pertence a este mundo? Acho que em casa você briga, discute, bebe, fuma, faz tudo errado. Mas eu sou da igreja. Pensa bem. Pensa bem, eu e você não somos deste mundo, e o nosso Deus, Ele está nos esperando, a nossa casa, na morada celestial. Diga graças a Deus, amém? Esta é a palavra para você nesta noite, guarde isso, ouça, fale e não se ire, tudo na presença de Deus, para não se sujar, para não se contaminar, porque Deus está presente na sua vida.